Sr. Estado, podemos retomar já os trabalhos, temos ainda uma agenda por percorrer e, portanto, vamos retomar os trabalhos, se possível. Queria dizer que vou então fazer o contacto, recapitular o contacto com o Sr. Ministro Adjunto e Desenvolvimento Regional ou o Secretário de Estado. Queria também dizer que temos agendadas audições, lembrar com os Srs. Deputados do Parlamento Europeu, Diogo Feio, no dia 3 de dezembro, sobre as questões das comissões de intercâmbio, processos de pagamento, propostas de diretiva e de regulamento sobre serviços de pagamento, com o Sr. Deputado Paulo Rangel sobre o relatório de avaliação dos 5 anos do Tratado de Lisboa no dia 18 de dezembro, com o Sr. Deputado Inês Zuber no dia 7 de janeiro sobre o combate ao desemprego jovem, vou também agendar, está apalavrado também, com o Sr. Deputado Capelo Santos, em matéria agrícola. Posso repetir as datas? 3 de dezembro, 18 de dezembro e 7 de janeiro. 3 de dezembro, 18 de dezembro e 7 de janeiro. Portanto, são estas três. E 7. Queria também relatar que recebi uma carta, na sequência de uma carta que a Comissão escreveu, do Sr. Presidente da Comissão Europeia. Uma carta de reação à tomada de posição que a Comissão fez, que nós escrevemos, dizendo que realmente achávamos que as respostas eram tardias aos nossos cartões amarelos, etc. E, às nossas, e então, essa carta, onde é que ela está? Só um minuto. Bem, mas essa carta, o teor fundamental é o de que elogia o empenho e a participação da Assembleia da República no diálogo político. Pronto, eu vou circular isto, mas queria dizer que agradeço o ofício, a Comissão reconhece a participação extremamente ativa da Assembleia da República no diálogo político, a sua atitude construtiva, a sua contribuição para o processo de decisão europeu. As respostas atempadas aos parceiros dos parlamentos nacionais são, evidentemente, essenciais, diz, e, no fundo, reconhece que no passado nem sempre conseguiram dar resposta no prazo de 3 meses, mas, no fundo, comprometem-se agora a dar a resposta de forma sistemática no prazo de 3 meses. Devo dizer que o vice-presidente da Comissão, Maros Sefcovic, também em Vilnius, disse isso na COSAC, perante questões, aliás, eu também lhe pus uma questão dessas, perante questões que foram postas por membros de Comissões de Assuntos Europeus Nacionais. Criada contra isto, esta carta será também circulada. Depois, tínhamos aqui mais um ponto, que é o seguinte. Queria dar conta dos resultados da última Conferência de Presidentes. Uma questão que eu aqui trouxe foi a de saber quais eram os critérios para a participação de deputados por videoconferência. Ficou acordado que apenas quando o evento seja organizado por videoconferência, e portanto não quando sejamos só nós a querer partilhar por videoconferência, é que, ou então quando a Comissão não tiver interesse em ir, e se bastar constar presente por videoconferência, é que, digamos, participaremos dessa forma. Quando a Comissão entender que tem interesse, e quando o evento não for organizado todo ele por videoconferência, então, enfim, haverá deslocação. Este problema posto porque havia, enfim, ofícios, como recordam-se, havia um ofício da Comissão dos Negócios Estrangeiros nesse sentido, depois o Sr. Presidente despachou, nós não queríamos ficar, como digamos, com a imagem de que queríamos sempre estar presentes, mas também não podemos estar presentes quando todos os outros Parlamentos têm representantes. Foi este o acordo, portanto. Temos aqui depois um outro ponto, que é o seguinte, havia que definir aqui uns critérios sobre a concessão de audiências. De todo modo, talvez em vez de definir critérios gerais, nós temos aqui dois pedidos a aguardar agendamento, que devo dizer sinceramente me parecem justificados, não me parece que sejam tentativas de lobbying ou que nós não devejamos, enfim, devo dizer que a orientação que esta Comissão seguiu foi sempre de receber toda a gente que lhe pede, pessoas seletivas singulares ou coletivas que lhe pede audiência. De todo modo, neste caso, é um projeto, é uma exposição de um projeto gifted de educação de adultos. E é uma empresa produtora, uma média empresa produtora de produtos de cal, que se queixa das taxas elevadíssimas que lhe são aplicadas pela Agência Europeia de Produtos Químicos. E portanto, penso que nestes dois casos nós não deveríamos deixar de os receber. Mas pergunto se há objeções nesse sentido, ou se posso marcar estas duas audiências com um membro da mesa e um membro de cada grupo parlamentar. Senhora Deputada Paula Batista.
Sr. Presidente, obrigada. Se me permite, se fosse possível, era tentarmos agendar estas audiências no mesmo horário, no mesmo dia, tentar ver ali a melhor maneira.
Isso está, Salvador Soares, estava implícito na minha. Será tentado e espero que conseguido um agendamento de conveniência para todos. Portanto, antes, depois de uma reunião, juntas, evidentemente. Isso. Nós tentamos sempre fazer isso. Mais algum ponto, Sr. Deputado Gabriel Gosta, sobre este ponto?
Sr. Presidente, só uma declaração. Eu sou parcialmente responsável por uma dessas Destes pedidos?
Pedidos porque eu não me tinha percebido na altura, o advogado de uma dessas empresas falou comigo e eu disse-lhe para ele apresentar à comissão, não era pedir audiência. E ele foi mais longe e pediram a audiência. E eu pessoalmente, independentemente disso, concordo inteiramente com este princípio, independentemente dos, não conheço a empresa de lado nenhum, apenas conheço o advogado, nem tenho qualquer relação com eles, mas concordo com este princípio, claro, aliás, disse para eles apresentarem também em Bruxelas, de um grupo que faz parte da Comissão Europeia, apresentarem, porque de facto o que nós estamos a falar é um tema que está a ser discutido a nível europeu. Nas pequenas empresas estão de facto, em alguns casos, a pagarem 80% da sua faturação em taxas. Que é uma coisa perfeitamente ridícula. Estive na Bruxelas semana passada e falei com pessoas da agência e, de facto, eles próprios consideram que é ridícula, mas não sabem como é que vão resolver e, talvez, penso que o princípio da audiência é sempre um princípio favorável, mas não queria deixar de declarar este não interesse, mas a responsabilidade indireta nessa matéria.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço a informação, eu vou marcar estas duas audiências e será, portanto, circulada a informação da data. Queria ainda sobre este, ainda nos pontos prévios, sobre esta iniciativa de que foi aqui sugerida no início pelo Sr. Deputado Carlos do Rinho, formou já uma proposta concreta da audição pública, o colóquio, o seminário sobre a União Bancária e Financiamento da Economia Nacional. Eu não sei se nós devemos decidir sobre isto já hoje, devemos decidir na próxima semana. De todo modo, eu penso que isto talvez devesse ser organizado, ou pelo menos devia ser envolvido nesta matéria, a Comissão de Finanças e a Comissão de Economia. Devo dizer que concordo com as sugestões, convidar o Governador do Banco de Portugal, o Presidente do SES, a Associação Presidente de Bancos, e depois digamos, parceiros sociais, CIPS, CAPS, CCP, DECO, etc. Associações de PMEs. Pergunto se há sugestões sobre esta matéria, mas, enfim, caso, evidentemente, a Comissão, não sei, vamos pensar um pouco nisto, não tomamos nenhuma deliberação, mas não queria deixar de cair também essa sugestão. Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas questões. Uma em relação a esta, para manifestar concordância em relação à abordagem desses temas, e também para sublinhar ou recordar que quando tratamos da metodologia de acompanhamento das questões europeias e do diploma revisto sobre essa metodologia, se admitiu a hipótese de ter alguns relatores permanentes sobre temas considerados centrais.
E chegámos a ter.
O
deputado foi um deles.
E eu fui um deles. E, portanto, era para pôr isso de novo sobre a mesa, porque talvez, em relação a matérias que nós organizemos, audições ou seminários, fosse útil que um dos nossos colegas se debruçasse mais sobre o tema e suscitasse uma série de questões que nos ajudassem depois a conduzir o seminário. E, portanto, era aderindo e complementando em relação a nesta matéria. Em relação a um outro aspecto, quando o Sr. Presidente entender que é oportuno dizer quando é que é a próxima reunião da Comissão.
Já lá ia.
Pronto, obrigado.
Portanto, tínhamos aqui, no fundo, a nomeação de uma espécie de relator sobre esta matéria, da União Bancária, ou dois, dos dois grupos parlamentares, talvez, maiores, mas voltarei a isto na próxima reunião, será agendado. Tinha aqui, ainda aqui dois temas, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Rui Duarte, sobre o Fórum Interparlamentar. Primeiro, queria dizer que eu tomei conhecimento de que a Comissão de Defesa e a Comissão de Negócios Estrangeiros vão organizar, por iniciativa da Comissão de Defesa, uma conferência sobre a PESC, Política Europeia de Segurança Comum e a Política Comum de Segurança e Defesa. Como sabem, houve uma espécie de... Não chegou a ser polémica, embora isso tenha vindo nos jornais, não por essa iniciativa, mas houve uma espécie de conflito positivo de competência, ou melhor, houve a tentativa de excluir a Comissão de Assuntos Europeus, enfim, contra uma resolução que está em vigor, que foi aplicada no plenário, destas delegações à pesca. Nós achámos que devíamos cumprir a resolução e, portanto, não fomos excluídos até agora, mas tomámos conhecimento que iam organizar uma conferência sobre esta matéria sem dizer nada à Comissão de Assuntos Europeus. Para isto, para dizer isto concretamente, claramente, achámos isto um pouco... Levei este problema... Aliás, soube disto através de um despacho da Senhora Presidente, que deu um despacho autorizando o colóquio, sugerindo que a Comissão de Assuntos Europeus fosse associada, diz esse despacho. E ela levou isto à Conferência de Presidentes. E nessa Conferência de Presidentes ficou acordado com a representante que lá estava da Comissão de Defesa, a Vice-Presidente, a deputada Mónica Ferro, que realmente a Comissão de Assuntos Europeus iria ser envolvida nesse assunto. A Conferência é 18 e 19 de novembro, continuo à espera. Tenho agora aqui a informação do que o Sr. Presidente da Comissão de Defesa me contatará para envolver a CAI. Envolver tem de ser, evidentemente, não ter lá alguém a assistir, mas ter alguém a participar. Não sei como. Enfim, portanto, queria informar disto, foi esta a razão pela qual até agora não reagimos a isso, não, como, mas quero informar a Comissão disso. Ainda temos uma outra reunião, penso eu, no dia 12, antes desta conferência. Se for necessário tomar uma posição, tomaremos na altura. Eu até lá vou tentar desenvolver o esforço. Se ele não me contactar, eu contactarei o meu colega Presidente da Comissão de Defesa para ver realmente como é que podemos ser envolvidos, porque parece-nos que, devendo acompanhar esta matéria por... em obediência a uma resolução do plenário, faz sentido que também, de alguma forma, estejamos ligados a esta matéria, a esta conferência. Não queria deixar de dar esta nota. Sobre a próxima reunião, pensava marcá-la, a melhor, temos uma reunião dia 8 de novembro, sexta-feira, às 15 horas, audição conjunta com a Comissão de Negócios Estrangeiros do Sr. Ministro do Estado e Negócios Estrangeiros. É o debate de especialidade do orçamento. É sexta-feira, às 15 horas. E temos a próxima reunião. Estava pensada para 12 de novembro às 15 horas, isto é, para 2 ou 8 dias às 15 horas, terça-feira. Não sei se isto corresponde às possibilidades dos senhores deputados, mas para terça-feira às 15 horas. E quanto aos pontos prévios, era fundamentalmente isto que eu tinha, temos aqui um outro ponto de que não sou eu, digamos, em que não sou eu o autor, e sobre isso eu passaria a palavra ao senhor deputado Rui Duarte. Trata-se, que é aliás membro suplente da Comissão dos Assuntos Europeus, que eu quero cumprimentar, um dos organizadores do evento Fórum Interparlamentar de Deputados com menos de 35 anos, uma categoria que eu e alguns, infelizmente, já não pertencem, que será no dia 5 de dezembro, amanhã. Portanto, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.
Amanhã? 5 de dezembro, não, peço desculpa.
5 de dezembro.
Daqui a um mês.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ser breve, tão breve quanto for possível, mas ainda assim, obrigado pela oportunidade de detalhar aquilo que consideramos ser uma iniciativa importante, sem ser juiz em causa própria, porque sou membro fundador desta rede. No entanto, eu acho que isto não é em causa própria, é em causa de todos, como perceberão. E dizer muito rapidamente, através deste PDF de contextualização, que realizar-se-á a primeira reunião do Fórum Interparlamentar de jovens deputados dos Parlamentos Nacionais e de jovens eurodeputados no próximo dia 5 de dezembro, e que esta reunião, este primeiro fórum, precede uma iniciativa ad hoc de alguns deputados, alguns Parlamentos Nacionais, e de alguns eurodeputados jovens que, a quando do Conselho de Junho, enviaram uma carta aberta ao Conselho, pedindo precisamente e fazendo algumas considerações sobre aquilo que era o budget e o envelope financeiro que estava previsto para o combate ao desemprego jovem e para algumas políticas de juventude, nomeadamente uma das sete flagship initiatives da primeira fase da UE 2020, e portanto foi uma iniciativa ad hoc que juntou alguns deputados de forma informal para enviarmos esta carta ao Conselho Europeu. E este fórum forma-se, ou constitui-se agora formalmente, nesta primeira reunião, precisamente para trabalhar matérias de políticas de juventude, mas acima de tudo para interceder a favor dos jovens europeus naquilo que são as decisões do Conselho e naquilo que vão sendo também os quadros comunitários de apoio e naquilo que são os quadros de políticas de intervenção da própria Comissão, das Direções Gerais, e portanto é para fazer uma observância, uma monitorização daquilo que são as políticas europeias destinadas aos jovens. Os objetivos desta reunião são lançar precisamente, formalmente, digamos, esta rede a todos e desafiar a todos os Parlamentos Nacionais a integrarem esta rede, no sentido de se trocarem boas práticas, mas de ser também um fórum de lobbying para as questões que dizem respeito aos jovens europeus, para relançar a cooperação em matéria de políticas de juventude entre a Europa e os Parlamentos Nacionais, acrescentando um canal, se quisermos, de cooperação que seja tão direto quanto aquilo que é necessário nos dias e nos tempos que correm. E, evidentemente, tudo aquilo que daí advém, promover uma cooperação com organizações da sociedade civil e reflexões e trocas de ideias e boas práticas conjuntas. Os organizadores são o grupo EU40, que é um grupo, uma rede de eurodeputados e que envolve também já alguns membros da Comissão Europeia, alguns membros do Conselho Europeu, que estão em direções gerais que nos são úteis para a perspectiva a trabalhar neste fórum, que trabalham os assuntos da geração menos 40, permitam-me dizer assim. são o Youth Intergroup, que é um grupo de trabalho do Parlamento Europeu que trabalha os assuntos relacionados com a juventude, e o European Youth Forum, que é a plataforma europeia representativa de organizações da sociedade civil jovem. E, portanto, eu acho que a utilidade da participação e do envolvimento dos Parlamentos Nacionais nisto é de todo pertinente. E em Portugal, e para nós levarmos os nossos jovens deputados a um encontro destes, acho que num momento particular que atravessamos, tendo em conta precisamente aquilo que se estava aqui a discutir há pouco, que vamos ter um apoio, um envelope financeiro para apoiar políticas de apoio ou de criação de emprego jovem, acho que era todo pertinente, porque esse será um dos temas que estará na agenda desta reunião, as estratégias nacionais para a implementação das garantias jovens nos diferentes países da UE, e por isso eu acho que acrescentava aqui o Parlamento ao debate público, que entretanto correrá, porque como sabe o Governo está também obrigado a apresentar um relatório ou um plano de aplicação da garantia jovem. E portanto, entre os outros assuntos que estarão na agenda, eu penso que era de todo o interesse que o Parlamento, que a Comissão, neste caso o Sr. Presidente, fosse também um estímulo à participação dos deputados jovens do nosso Parlamento Nacional nisto, que acrescentássemos valor à discussão que se vai fazer e ao futuro deste grupo de trabalho que pode ter toda a utilidade no quadro europeu. Obrigado.
Srs. Deputados, eu tenho aqui a informação, como foi compilado pelos serviços, que a Comissão de Assuntos Europeus tem 7 deputados com menos de 35 anos. Não tinha feito, confesso até agora, essa contabilidade, não vou dizer de que partidos são, mas tem 7 deputados com menos de 35 anos. E, portanto, enfim, temos depois de decidir aqui se deliberar a participar na reunião, ou, enfim, penso que é natural que delibere, quantos deputados devem ir, quais, enfim, devem ser deputados com menos de 35 anos, provavelmente, não é? Mas, portanto, eu pergunto... A reunião é
5 de dezembro.
Em Bruxelas. Portanto, se deliberar a participar, quantos deputados devem ir? No fundo é esta a questão. Se sim, se participam deputados em número da CAI... Em nome da CAI, quantos e qual é a composição? É esta a questão que temos de decidir. Mas eu vou, até para não discutirmos esta questão aqui, bem, é membro da Comissão, portanto poderá estar sempre presente, embora suplente, mas não discutimos na sequência imediata desta apresentação, eu vou reagendar isto para a próxima reunião, vou pedir então pensar aqui também num critério e veremos, até para termos de coordenar, isto pode envolver também outras comissões e uma delegação do Parlamento, não sei como é que será, portanto... veremos. Isso é ageism, é etarismo. Mas pronto, muito bem, muito obrigado, agradeço a apresentação. Srs. Deputados, passamos então ao nosso, visto hoje estamos com muitos anglicismos, business as usual, atividade corrente, ainda não, temos ainda um outro ponto, que é o ponto 2. Eu vou só remeter para o relatório que foi distribuído da participação da Comissão de Assuntos Europeus na primeira Conferência Interparlamentar sobre a Governação Económica e Financeira da União Económica e Monetária, que é aquela conferência do artigo 13º, que teve lugar em Vilnius, esteve o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, que é o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, houve também membros da COFAP, esteve da Comissão de Assuntos Europeus o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, eu próprio. Enfim, realmente esta conferência mais uma vez manifestou um pouco aquela tensão que existe entre os termos da participação do Parlamento Europeu e os dos Parlamentos Nacionais, saber se é uma 28+1 ou se, por exemplo, o Parlamento Europeu opunha-se ao que houvesse conclusões ou ia que houvesse um regulamento da Comissão, da Conferência, ficou, enfim, definido que adotou-se um projeto de regulamento, mas será revisto por uma Comissão. As sessões estão aqui detalhadas, eu devo dizer que não estive no primeiro dia, mas foi só um programa social, portanto estive, primeiro falou, portanto foi presidido pelo Sr. Presidente da Comissão de Economia do Parlamento Lituano. Houve uma conferência sobre o propósito e visão da Conferência Interparlamentar, porque esta era a primeira conferência do artigo 13º. Houve uma intervenção do Sr. Philippe Marini, Presidente da Comissão de Finanças do Parlamento Francês. Gostava de dizer também que... Houve uma intervenção do Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento Português, que abordou o tema consolidação orçamental e crescimento, inimigos ou parceiros, uma visão da experiência de ajustamento de Portugal, que eu devo dizer até, tendo evidentemente posições políticas sobre esta matéria, que achei, já agora se me permitem dizer isto, bastante equilibrada, portanto não foi de forma, enfim, eu também depois fiz uma intervenção na discussão sobre essa matéria, portanto foi uma visão de portuguesa sobre esta matéria, que, crescimento e consolidação. Enfim, eu penso que o que devo fazer é remeter para o relatório, em vez de estar a ler ou de estar a recordar aspectos. Portanto, o relatório foi circulado, se houver perguntas, se houver questões que queiram ver tratadas sobre esta matéria, eu devo dizer que retirei a impressão que esta conferência, enfim, ou evolui, ou não sei se desempenhará o papel para que foi concebida no Tratado Orçamental. Portanto, que é realmente o de reforçar a legitimidade democrática no controle da União Orçamental e daquelas metas. Portanto, foi a primeira conferência, é certo que é a primeira, nem sequer tem ainda regulamento. Tem potencial, mantém-se, mas vê-se logo que há alguns países e que não estão muito interessados em moverem que tenha uma grande evolução. Veremos, portanto, como é que isto... O Sr. Deputado Pessoa Pereira também esteve presente, portanto, agradeço muito.
Mas era só para dar uma nota aos colegas para perceberem o impacto que esta reunião teve no processo de construção europeia, dizendo o seguinte: foi a primeira reunião internacional em que eu estive em que nem sequer foi aprovada a ordem de trabalhos. Penso que isto diz tudo. Nem sobre a ordem do dia houve acordo.
Justamente era a primeira conferência, não, o tipo de conferências, a proposta de conferência, havia evidentes divergências e, portanto, eu não estive nessa sessão, portanto, mas Sr. Deputado Gabriel Gocha?
Não, Sr. Presidente, não tem a ver com a conferência em si, mas tem a ver, no relatório consta como presente o representante da Assembleia da República em Bruxelas. Eu sei que parece que nós temos um representante em Bruxelas. Desculpe o meu desconhecimento, não estou por em causa a pessoa, provavelmente faz bastante trabalho, mas é que eu não ouço como deputado desta comissão e eu não tenho qualquer informação do que é feito em Bruxelas, ou seja, e era importante, eu recebo uma série de informação de Bruxelas via outros fóruns, porque em Bruxelas o que não falta informação circular e gostaria de saber se é possível, nós passamos a também ter acesso,
claro,
a muita informação que circula em Bruxelas e que nos possa ser enviada. Eu recebo via a assessora do grupo parlamentar do PSD e a própria comissão, mas não se recebe nada diretamente de Bruxelas. E calculo que ele deve estar a fazer um trabalho, não estou por isso em causa, mas era importante nós também recebermos a informação e há muita informação a circular, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, agradeço. O representante permanente da Assembleia da República, que vulgo designado antena da Assembleia em Bruxelas, foi criado, enfim, ainda já na legislatura ou até antes, tem sido um funcionário da Comissão de Assuntos Europeus, é neste momento um funcionário da Comissão de Assuntos Europeus que lá está destacado. Neste momento é o Dr. Bruno Pinheiro. Devo dizer que parte significativa da informação que é distribuída pela Comissão, salvo aquela que nós recebemos diretamente das instituições, outra é-nos enviada e, portanto, recebemos-la através dele. Portanto, a Comissão, para a Comissão, o senhor deputado muitas vezes não terá consciência disso diretamente, mas salvo aquelas que vêm diretamente das instituições da Comissão, é através dele que chega. Além de ter uma função de acolhimento e de acompanhamento dos deputados nas suas deslocações a Bruxelas, mas quer, se o deputado desejar falar diretamente com ele, agora o que eu posso dizer é o seguinte: o meu princípio é o de que toda a informação que ele envia para a Comissão, que eu vejo que pode ter mínima utilidade, eu circulo pelos enfim, foi esta carta do Presidente da Comissão Europeia foi direta à Comissão, mas por exemplo informações sobre a demora nos outros países, qual é a forma como os outros países estão a reagir à demora nas respostas, tudo isso são informações, muitas delas informalmente, que ele consegue nas reuniões de coordenação entre representantes permanentes. Portanto, é uma função importante e que eu não quero deixar daqui de salientar.
Sr. Presidente, não, acredito que sim, não meto isso em causa, nem me passa pela cabeça por isso em causa. Mas, por exemplo, as propostas legislativas da Comissão, apresenta sempre programas de ação no início do ano. E até para nós termos uma ideia do que é que a Comissão vai fazer. Tem um modo de funcionamento diferente dos governos nacionais nesse aspecto, ou pelo menos alguns governos nacionais. E como também com matérias que vai colidir com o nosso trabalho, era importante nós recebermos esse tipo de informação. Há uma série de informações, eu recebo muitas dessas informações via outros fóruns, não é?
Pois.
Mas uma coisa é fóruns de natureza de ONGs privados, outra coisa é alguém que tem um estatuto público, que provavelmente tem acesso a determinado tipo de informação, nem seja pela REPER, que provavelmente outros não terão. E essa informação deve existir, é isso que eu gostaria de sensibilizar
comunicar
para
isso.
Receber esse tipo de informação. Com certeza que ele terá o trabalho trabalho e não é isso que for em causa, mas para ver se nós temos alguma informação que nos falta.
O programa de ação é sempre distribuído antes do projeto e o programa. Agora, enfim, pode haver outra informação que instituições privadas consigam, que nós não. Ou outro tipo de fóruns. Mas eu vou-lhe dizer isso, vou-lhe dar nota desse interesse e dessa. Para que isso seja tomado em conta também por ele. Eu farei isso. Aliás, ele tem estado aqui presente de vez em quando em algumas reuniões, eu a próxima vez que ele vier darei conta disso, até para poder falar diretamente sobre essa matéria. Quando o Dr. Bruno Pinheiro vier cá a alguma reunião, normalmente vem antes das reuniões interparlamentares ou antes das reuniões do Conselho, portanto, há aqui uma reunião em que ele está aqui presente, mas eu, a próxima vez que ele estiver eu não deixarei de chamar a atenção para isso. Srs. Deputados, podemos passar ao ponto 3 sobre a votação dos parceiros, a apresentação dos parceiros elaborados no âmbito do escrutínio de iniciativas. Podemos passar aos parceiros. Então, temos primeiro um parecer sobre uma proposta de regulamento relativa aos fundos do mercado monetário, de que é relator o Sr. Deputado Vitalino Canas. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa insere-se num conjunto de iniciativas, algumas das quais já aqui apreciámos, que têm a ver com a introdução de regras de maior e melhor regulamentação ou regulação nestes mercados financeiros. Especificamente, esta iniciativa reporta-se a um dos segmentos do chamado sistema bancário paralelo. Os senhores deputados terão a oportunidade de ver no relatório, fala-se de vários números, alguns deles astronómicos, que eu aliás tenho até dificuldade em lê-los. Este sistema bancário paralelo envolve ao nível da União Europeia, ou do espaço da União Europeia, envolve 51 mil milhares de milhões de euros, para fazer uma comparação com o PIB português, que são 170 ou 180 mil milhões de euros, vê-se qual é que é a dimensão que está aqui em causa. Portanto, trata-se do sistema bancário paralelo. Esse sistema bancário paralelo, por seu turno, tem vários segmentos, um dos quais é coberto por esta iniciativa. Portanto, esta iniciativa não incide sobre toda essa dimensão, incide apenas sobre um dos segmentos do tal sistema bancário paralelo, de que, aliás, fazem parte os famosos hedge funds, que não estão aqui em causa, mas que estão odiados e estão odiados por alguns setores, são, e estão carentes de regulamentação, estão. Mas este regulamento, esta proposta de regulamento, não incide sobre os hedge funds, nem incide sobre outros segmentos do sistema bancário paralelo, incide apenas sobre, como diz o título do regulamento, sobre os fundos do mercado monetário. Estes fundos do mercado monetário são fundos que não são fundos de natureza bancária, mas são fundos que, de alguma forma, mobilizam recursos através de depósitos ou de algo parecido com depósitos dos investidores. Neles colocam recursos, neles colocam dinheiro, dinheiro esse que depois estes fundos mobilizam para emprestar, de uma forma geral, para emprestar no âmbito do mercado da dívida a curto prazo. Portugal certamente tem vários empréstimos subscritos, ou parte de alguns empréstimos curto prazo subscritos por este tipo de fundos. Portanto, são fundos que não têm natureza bancária, mas que, de alguma forma, produzem operações similares a algumas operações bancárias, designadamente empréstimos ou cobertura, compra de dívida, quer dívida pública, quer dívida das empresas. Aliás, está aí também um outro número, também ele astronómico, que indica que estes fundos na Europa geram ou gerem cerca de milhares de milhões de euros de dívida de curto prazo. Detêm cerca de 22% dos títulos de dívida de curto prazo emitidos pelas administrações públicas, portanto a chamada dívida soberana, e depois também 38% da dívida de curto prazo emitido pelo setor bancário. Portanto, trata-se de um setor de grande relevância e com certamente implicações claras quando existem perturbações e quando existem movimentos de pânico ou movimentos de alguma agitação que depois se refletem ao nível das economias e se refletem ao nível do próprio sistema. Aquilo que a Comissão, através desta proposta de regulamento, pretende fazer é introduzir maior regulamentação neste segmento deste mercado, criando condições para que haja liquidez destes fundos. Às vezes há movimentos de levantamento dos depósitos que se deparam com falta de liquidez e isso traduz depois também algum pânico, porque as pessoas procuram, a partir do momento em que percebem que não conseguem levantar os seus depósitos, começam a atacar, passa a expressão, os fundos, e isso pode criar dificuldades graves. Também a garantia de que os fundos investem em ativos de qualidade, para darem garantias aos seus investidores, e algumas garantias ao nível da notação, de forma a não estarem dependentes de atividades de notação, por vezes hostis, como são feitas por algumas agências de notação financeira. Portanto, há aqui também regras sobre a notação destes fundos. Portanto, o que a Comissão aqui procura é introduzir maior regulamentação, maior estabilidade na gestão destes fundos, garantia de que eles também não sejam um fator de perturbação e sejam um fator de utilidade neste mercado da dívida de curto prazo. O regulamento, a proposta de regulamento não merece qualquer reparo do ponto de vista do cumprimento do princípio da subsidiariedade, portanto, desse ponto de vista não existe nenhum problema, pelo que se pode dar por concluído o escrutínio, embora seja um tema, juntamente com outros que já aqui apreciámos, não apenas ao nível da União Bancária em si, mas ao nível da regulação do setor financeiro, seja um tema que deva continuar a ser prosseguido e atentamente observado por esta Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, o parecer é no sentido da não violação da subsidiariedade, como aliás o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, como também a motivação da proposta, sobretudo salientando a questão do risco sistémico e do risco de contágio e do enquadramento sólido para evitar esse contágio de transfronteiras. Senhores deputados, eu pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Ou se posso submeter a votação ao parecer do Sr. Deputado. Sr. Deputado, por favor.
Bem, nós vamos votar contra este parecer, não pela, naturalmente pela elaboração dele, mas pela posição que o PCP tem nesta matéria. Esta proposta, no nosso entender, visa retirar controle dos Estados, a supervisão e a regulação do sistema financeiro para entregar ao Banco Central Europeu, que por sua vez tem a seu cargo a negociação dos mercados. Relembrar ainda que esta instituição não tem controle político nem democrático e também que em 2010 foi criado o Conselho Europeu de Risco Sistémico e o Sistema Europeu de Supervisores Financeiros. E no mesmo ano a Comunidade Europeia reconheceu que, paradoxalmente, a sua existência contribuiu para o aumento do risco no sistema financeiro mundial, como depois se veio a verificar com estas crises. E era só.
Muito obrigado. Portanto, expressa uma posição sobre o conteúdo da proposta, mais do que sobre o parecer, pareceu-me, mas pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Posso meter? Sr. Deputado Vitorino Ganas, por favor.
Presidente, só para, não querendo deixar apenas sem resposta o esforço que a senhora deputada fez de justificar o voto contra, queria só chamar a atenção que a posição do PCP, se fosse observada, quer pela Comissão, quer por nós, seria totalmente contraproducente, porque deixaria este setor totalmente desregulado como ele está hoje em dia. E, portanto, com todas as consequências que isso teria. Acho que aqui, se o PCP tivesse responsabilidades neste setor, neste domínio, neste dossiê, estaríamos todos à mercê dos fundos, sem qualquer regulação.
Sr. Deputados, posso submeter a votação? Há mais intervenções? Não há? Então, Sr. Deputados, vou submeter a votação de parecer. Votos contra? PCP. Abstenções? É aprovado com o voto contra do PCP e na ausência do Bloco de Esquerda. Passamos ao parecer seguinte, uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo, isto é um tema mais exótico, à prevenção e gestão da introdução de propagação de espécies exóticas invasoras. Sr. Deputado Bruno Coimbra, isto tem a ver, esta iniciativa foi escrutinada por um motivo relevante, não estava selecionada, penso, porque se enquadra no protocolo número 2, anexo. Enfim, dirá o motivo.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a presente iniciativa diz respeito à proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras. Esta iniciativa foi enviada às Comissões de Agricultura e Mar e de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, tendo sido eu próprio o relator nessa última comissão. As espécies exóticas invasoras são espécies que são inicialmente transportadas por ação humana para fora da sua área de distribuição natural e que sobrevivem, se reproduzem e propagam, provocando impactos negativos na ecologia do novo local, bem como na sociedade e na economia. O impacto destas espécies exóticas invasoras na biodiversidade é muito significativo. As espécies exóticas invasoras são uma das causas principais e crescentes de perda de biodiversidade e de extinção de espécies. Quanto aos impactos sociais e económicos, as espécies exóticas invasoras podem ser vetores de doenças ou provocar diretamente problemas na saúde. Podem danificar infraestruturas e provocar danos na silvicultura ou causar perdas na agricultura. O custo anual estimado dos danos causados pelas espécies exóticas invasoras na União Europeia é de pelo menos 12 mil milhões de euros e os custos continuam a aumentar significativamente. Ao contrário de alguns dos seus parceiros, a União Europeia não dispõe atualmente de um quadro global para fazer face às ameaças que as espécies exóticas invasoras representam e a presente proposta tem assim por objetivo resolver os problemas acima referidos através da criação de um quadro de ação para prevenir, minimizar e atenuar os impactos negativos das espécies exóticas invasoras na biodiversidade e nos serviços ecossistémicos. Procurará ainda limitar os danos sociais e económicos. Na prática, esta proposta procura atingir estes objetivos através de medidas que incidam na introdução intencional de espécies exóticas invasoras na União e na sua libertação intencional no ambiente, na introdução não intencional e libertação de espécies exóticas invasoras, na necessidade de criar um sistema de alerta precoce e de resposta rápida e também na necessidade de gerir espécies exóticas invasoras propagadas na União. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, este é cumprido e respeitado. A prevenção e gestão das espécies exóticas invasoras não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros e podem, pois, devido à dimensão e aos efeitos das medidas, ser mais bem alcançados a nível da União. E assim, daria por fim do processo de escrutínio aqui.
Muito obrigado. Como o Sr. Deputado disse, há já um parecer da Comissão de Ambiente, há um parecer da Comissão da Agricultura, este aprovado por unanimidade, em que ambos concluíram por não haver violação do princípio da subsidiariedade. Sim. É esse o sentido do parecer. Exatamente. E, portanto, pergunto aos Srs. Deputados se há intervenções sobre esta matéria. A ideia é a de que a prevenção destas espécies exóticas invasoras não podem ser realizadas a nível nacional. Só, mas posso meter a votação? Votos contra? Não há? Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Seguidamente, o Sr. Deputado António Cardoso apresenta um projeto de relatório, de parecer sobre o regulamento que estabelece medidas respeitantes ao mercado único europeu de comunicações eletrónicas. O deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O presente parecer que a Comissão recebeu, regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as medidas respeitantes ao mercado único europeu das comunicações eletrónicas, destinadas a criar um continente conectado e que altera as diretivas 2002, 20, 21 e 22, os regulamentos CE 1211-2009. Atento ao seu objeto, a supra-identificada iniciativa foi enviada à Comissão de Economia e Obras Públicas, que elaborou o seu parecer, que faz parte integrante deste documento. Esta matéria é muito importante, aliás, hoje já foi aqui citada, pois o mercado das telecomunicações é a base da economia digital mais vasta, um elemento importante na economia, dado que se reflete com um crescimento sustentado do emprego neste setor. Todavia, a União Europeia não tem explorado devidamente as potencialidades de uma economia baseada nas tecnologias de informação e comunicação, as TIC, que estão na base de 50% dos ganhos de produtividade nos últimos anos em todos os setores e que criam 5 postos de trabalho por cada 2 perdidos, que são o motor de novos serviços inovadores, os quais podem rapidamente atingir uma escala mundial se lhes for permitido crescer. Atualmente, a União Europeia encontra-se fragmentada, com diversos mercados distintos em cada país e que têm contribuído para impedir o desenvolvimento de um genuíno mercado único de serviços de telecomunicações. Esta situação cria obstáculos à entrada no mercado e torna difícil e oneroso para os operadores a oferta de serviços transfronteiras. Torna-se, portanto, prioritário para a União Europeia que, num período de grave crise, tomar as medidas devidas que permitam à Europa ultrapassar e sair mais fortalecida desta crise e, por isso, a eliminação de obstáculos ao crescimento resultantes da atual fragmentação que assume-se como prioritária. Esta fragmentação abrange todas as regras fundamentais, especialmente o setor, a autorização para exercer a atividade segundo regras coerentes, o acesso a recursos essenciais para as atividades fixas ou móveis, as regras relativas à proteção dos utilizadores finais. Tudo isto faz com que os operadores europeus que não possam beneficiar suficientemente de economias de escala nem de novas possibilidades de crescimento. Simultaneamente, também os consumidores têm menos possibilidades de escolha e menos serviços de qualidade inovadores, continuando a pagar um preço elevado quando efetuam as suas chamadas transfronteiras, as quais ou quando utilizam comunicações de dados e de voz ao viajarem na União. A problemática desta situação tem sido reconhecida pela União Europeia. Recorde-se a este propósito os objetivos da Estratégia Europa 2020, que inclui a iniciativa emblemática da Agenda Digital para a Europa, ADE, assim como as conclusões do Conselho Europeu na primavera de 2013, que incumbiram a Comissão de apresentar até outubro um relatório sobre os estrangulamentos que precisem à conclusão de um mercado único digital a funcionar em pleno, bem como as medidas concretas tendentes a criar um mercado único das tecnologias de informação e das telecomunicações. A presente iniciativa faz parte de um plano de reforma do mercado de telecomunicações que a Comissão apresentou como o mais ambicioso nos últimos 26 anos, visando reduzir os custos para o consumidor e agradecia, como corrigissem aqui o texto, está aqui um erro, onde tem um deve ter um erro, e agradecia essa correção. Sim. Simplificar a burocracia imposta às empresas e, simultaneamente, proporcionar um conjunto de novos direitos, tanto para os utilizadores como para os prestadores de serviços, com o objetivo último de tornar a Europa um líder digital global. Assim, e com vista a uma ampla reforma do mercado de telecomunicações, a Comissão prevê designadamente planos de comunicações móveis em roaming na União Europeia, regras mais simples para ajudar as empresas a investir mais e a expandir-se além fronteiras, proteger ou proteção da neutralidade das redes em toda a União Europeia, pela primeira vez, e a abolição de sobretaxas aplicáveis às chamadas telefónicas internacionais na Europa. Aspectos relevantes desta proposta: simplificação das regras na União Europeia aplicáveis aos operadores de telecomunicações, estabelecendo um ser conjuntos, eliminar do mercado as tarifas de roaming, eliminação das sobretaxas aplicáveis às chamadas internacionais na Europa, proteção legal da internet aberta, neutralidade das redes, novos direitos para os consumidores e harmonização de todos os direitos em toda a Europa e atribuição de coordenadas de espectro. E mais segurança para os investidores, visto que o objetivo é reforçar a segurança dos investidores, aumentar os seus níveis de investimento e reduzir as divergências entre as autoridades reguladoras. Atentas às disposições da presente proposta, cumpre suscitar as seguintes questões na base jurídica. A presente iniciativa baseia-se no artigo 114 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, do princípio da subsidiariedade, atendendo que o objetivo da presente iniciativa, nomeadamente o de estabelecer princípios regulamentares e normas de execução necessárias à conclusão do mercado único de comunicações eletrónicas, não pode ser suficientemente alcançado pelos Estados-membros, podendo, devido à sua dimensão e efeitos, ser melhor atingido a nível da União Europeia. Conclui-se, assim, que a iniciativa em apreço respeita esse princípio. No conteúdo da iniciativa, a presente iniciativa tem como objetivo a conclusão do mercado único das comunicações eletrónicas através de ações em três vertentes amplas e interligadas, a saber, assegurar a liberdade de oferta de serviços de comunicações eletrónicas e de redes bem diferentes nos Estados-membros, baseando no conceito de uma autorização da União Europeia única, que estabelece condições para assegurar uma maior coerência e previsibilidade no teor e na aplicação da regulamentação setorial específica em toda a União. Permitir o acesso, em termos e condições mais convergentes, a recursos essenciais para a oferta transfronteira de serviços e redes de comunicações eletrónicas e harmonização das regras relativas à proteção dos utilizadores finais, em especial os consumidores. A iniciativa em apreço vem assim complementar o quadro regulamentar da União em vigor e as legislações nacionais aprovadas em conformidade com o direito da União. Parecer, em face dos considerados expostos e atento ao relatório da Comissão competente, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa respeita o princípio de subsidiariedade, na medida em que o objetivo alcançado será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. Em relação à iniciativa em análise, o processo discutido considera-se concluído.
Obrigado, Sr. Deputado. A Comissão de Economia e Obras Públicas emitiu também um parecer no sentido de que não há violação do princípio da subsidiariedade. Sugere o interesse no posterior acompanhamento e também, enfim, escusado sublinhar a importância prática, né, para o consumidor destas medidas. Todos ouvimos aqui falar de várias coisas, como iluminação do roaming, tarifas internacionais na Europa, etc. Sra. Deputada Paula Batista, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, como ficou em sequência do debate anterior, não é? Portanto, nós vamos votar contra esta proposta e sublinha-se a questão do incremento da liberalização dos mercados, privatização destes serviços e, nomeadamente, no setor público, e uma vez mais sublinha-se aqui o facto de nós entendermos que as empresas privadas não vão garantir preocupações com o tarifário relativamente aos utentes. Sim?
Muito bem, muito obrigado. Sra. Deputada Lídia Bolcão, por favor.
Queria só pôr uma questão. A Comissão de Ética não foi ouvida sobre esta matéria ou não se quis pronunciar?
Temos apenas parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas. Esta matéria, só temos parecer deles. Esta matéria é a matéria de mercado único de comunicações eletrónicas. Tem. Qual é o critério? Somos nós que enviamos ou... Deputado, agora é tarde, porque o prazo é realmente, peço desculpa, pode ter sido falha dos serviços da Comissão. Somos nós que escolhemos, é a Comissão que manda para as comissões competentes, mas realmente... Talvez isto, eu defendo que aliás se deve ter um critério largo, alargado, talvez isto tenha matéria realmente associada à informação e, portanto, admito que pudesse ter sido ouvido, ou talvez até devesse, mas, deputada, neste momento o prazo acaba no dia 7 de novembro, enfim, há também essa perspectiva, a ideia de que isto tem mais a ver com economia e comunicações, mercado de comunicações, do que, mas, enfim, agradeço a sugestão. De todo modo, futuramente... Penso que estas matérias sejam... Enfim, eu realmente não vi isso antes de ser enviado. Isto tem a ver aqui com os critérios de seleção pelo serviço da Comissão. Sr. Deputado, posso submeter a votação a este parecer? Votos contra? Sr. Deputado Paulo Batista, parece PCP. Abstenções, não há? Portanto, é aprovado com o voto contra do PCP na ausência do Bloco de Esquerda. Temos seguidamente uma proposta de regulamento que altera um regulamento anterior sobre competência judiciária, reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial. Acho que era o Bruxelas 1, não é? Portanto, quando lembro como juristas. Sr. Deputado Gabriel Gosta, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e disse muito bem, o Bruxelas 1. E este regulamento 1215-2012, por sua vez, alterou o regulamento 44-2001. Neste regulamento é mencionado um acordo quanto ao chamado pacote relativo às patentes, peço desculpa, uma iniciativa legislativa constituída por dois regulamentos, regulamentos unificados sobre patentes e um acordo internacional, o acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, ou acordo sobre o TUP, que lançam as bases para a criação de uma proteção unitária de patentes na União Europeia. Estes regulamentos unificados foram adotados no âmbito da cooperação reforçada, foram adotados apenas por 25 Estados-membros, dos 27, na altura 27, mas enfim, são 28, todos os Estados, menos a Itália e a Espanha, e o acordo sobre o Tribunal Unificado de Patentes também foi adotado, foi assinado, sendo um acordo internacional pela maioria dos Estados-membros. Pretende-se com este acordo criar, nomeadamente, por exemplo, um balcão único, que confere vantagens em termos de custos e reduz encargos administrativos. Vou tentar ser o mais preciso, Sr. Presidente. Além do Tribunal Unificado sobre Patentes, este acordo também pretende, aliás, desculpe-me, esta proposta de alteração do regulamento também pretende incluir o Tribunal de Justiça do Benelux, que foi objeto de um acordo em 15 de outubro de 2012 pelos três Estados de Benelux, como sabem, Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo, e que passou a incluir nas suas competências determinadas matérias relacionadas com marcas registadas, modelos e desenhos. E por isso, a alteração a este regulamento pretende incluir este novo Tribunal Unificado de Patentes e o Tribunal do Benelux. Importa ainda chamar a atenção que nos termos do artigo 89 do acordo que cria o Tribunal Unificado de Patentes, a entrada em vigor do acordo faz depender das alterações, ou seja, a entrada em vigor depende das alterações ao Regulamento de Bruxelas 1, ou seja, estas alterações. Nesse sentido, não faz sentido estarmos a falar, peço a redundância, no princípio da subsidiariedade, neste caso, não há sequer, não estamos aqui perante sequer uma questão do princípio de subsidiariedade, porque são os próprios Estados que pretendem a alteração deste acordo, deste regulamento, para acolher o Tribunal Unificado de Patentes e o Tribunal de Justiça do Benelux, e por isso há aqui uma vantagem clara. O objetivo não pode ser alcançado, o objetivo da presente iniciativa não pode ser alcançado pelos Estados-membros agindo individualmente, mas apenas por uma ação da União, que é o meio mais adequado. Ou seja, a concretização do objetivo proposto, a alteração do Regulamento de Bruxelas 1, reformulado, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução das decisões em matéria civil e comercial, com o propósito de permitir a entrada em vigor do acordo sobre o Tribunal Unificado de Patentes e assegurar a conformidade deste acordo com o Regulamento de Bruxelas 1, bem como o Protocolo do Tratado de Benelux 65, só pode ser alcançado ao nível da União Europeia. Neste sentido, a minha proposta é que a presente iniciativa não viola o princípio de subsidiariedade. Posição semelhante teve a Comissão de Direitos, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que também emitiu parecer nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Gocha. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja intervir sobre este ponto da nossa agenda. Não há nenhuma intervenção, vou então colocar à votação. Os senhores deputados votam contra, os senhores deputados se abstêm. Portanto, aprovado por unanimidade, com a presença dos grupos parlamentares do PSD, PS, CDS-PP e PCP. Vamos agora, tenho aqui um pedido no sentido do Sr. Deputado Bruno Coimbra apresentar de imediato o parecer que lhe compete sobre o regulamento objeto, o regulamento sobre transferência de resíduos. Portanto, dou-lhe a palavra, Sr. Deputado, para apresentar
este parecer. Obrigado, Sr. Presidente. Começo precisamente por agradecer o facto de me permitir apresentar já que tenho que me dirigir para o plenário para a audição da ANAFRE. Esta iniciativa foi enviada também à Comissão de Ambiente, de Ordenamento do Território e Poder Local, tendo sido eu próprio o autor do parecer dessa comissão. A presente iniciativa diz respeito a uma alteração de um regulamento relativo a transferências de resíduos que estabelece requisitos para a transferência de resíduos na União e entre os Estados-membros e países terceiros com o objetivo de proteger o ambiente. Contudo, e de acordo com a presente iniciativa, foram identificadas lacunas no que se refere ao controle do cumprimento da regulação, da regulamentação, bem como às inspeções efetuadas pelas autoridades competentes dos Estados-membros, nomeadamente pelo facto de não existirem no regulamento posições explícitas sobre esta matéria. Torna-se essencial prever um planeamento adequado das inspeções das transferências de resíduos, a fim de criar a capacidade necessária para as efetuar e prevenir eficazmente as transferências ilegais. Este planeamento deve prever uma série de elementos fundamentais, nomeadamente avaliações de risco, estratégias, objetivos, prioridades, número e tipo de inspeções previstas, atribuição de tarefas, meios de cooperação entre as autoridades competentes e disposições em matérias de formação de inspectores. No que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, esta medida cumpre-o, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. E assim sendo, a Comissão de Assuntos Europeus iria acompanhar o processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através de troca de informação com o Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra, pela apresentação. Se os deputados desejam intervir sobre este tema... Não, vamos então votar. Os senhores deputados votam contra, os senhores deputados se abstêm. Aprovado então por unanimidade com a mesma votação do parecer anterior. Seguir-se um relatório, um parecer apresentado por mim, mas atendendo a que talvez o senhor Presidente entretanto regresse, se calhar pediria à senhora deputada Paula Batista que apresentasse o seu...
Informação, se fosse possível, que é...
Deputado Carlos Linho,
o relatório que não está ainda entregue, mas que estava atribuído ao deputado António Gameiro sobre a proposta diretiva 2011-16 da União Europeia passa a ser atribuído ao deputado Pedro Silva Pereira. Dado que o deputado António Gameiro deixou de... Peço desculpa, que a linha H, que é mais simples, estava atribuída ao deputado António Gameiro, o deputado António Gameiro deixou de fazer parte desta comissão e, portanto, passa a ser atribuído ao deputado Pedro Silva Pereira. Não vai ser apresentado, não tinha sido apresentado ainda, é claro.
Hoje não será apresentado, de acordo com a informação de que disponho, nem o relatório do Sr. Deputado António Gameiro, nem o relatório da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, que estão nas linhas H e I do nosso guião. Portanto, Sr. Deputado Paulo Batista, se quiser apresentar o seu parecer sobre a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, execução e desenvolvimento da política comum de vistos para promover o crescimento na União Europeia. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O documento em análise destina-se a lançar o debate a nível europeu que pondere políticas de vistos, sem prejuízo da obrigação de continuar a garantir a segurança das fronteiras externas dos Estados da União Europeia e, por outro lado, que tenha em conta a atual recessão económica da Europa e, dessa forma, pondere a simplificação das oportunidades dos viajantes, dos documentos legítimos, incluindo turistas, aumentando o fluxo da Europa e analisando o impacto económico da política de vistos na economia da União Europeia. O presente documento começa para identificar deficiências na aplicação de procedimentos em vigor e analisa as iniciativas que poderiam ser tomadas para garantir a otimização da aplicação do Código de Vistos. Além disso, propõe algumas ideias para futuras alterações das normas sobre esses vistos. Relativamente ao impacto da facilitação de vistos da indústria da Unidade Europeia, o turismo tornou-se um dos maiores geradores de emprego e rendimentos da União Europeia e é considerado elemento essencial de crescimento económico e desenvolvimento. Com base em diferentes cenários, o espaço Schengen da União Europeia tem potencial para ganhar entre 8 a 46 milhões de novos turistas internacionais até 2015, o que poderia gerar receitas adicionais entre 11 a 60 milhões de euros do turismo internacional. E criar entre 100 mil e 500 mil novos postos de trabalho diretamente no setor do turismo. Na área do turismo, o setor da indústria de cruzeiros também merece atenção e o presente documento defende que deve garantir-se que os Estados-membros continuam a emitir vistos de entrada múltipla para turistas de cruzeiros e para membros das tripulações, para que os seus gastos nos portos europeus e a sua contribuição geral da indústria dos cruzeiros para a economia europeia continue a crescer. Progresso na facilitação de vistos ao abrigo do Código de Vistas. O Regulamento 810/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, a 13 de julho de 2009, estabelece o Código Comunitário de Vistos, Códigos de Vistos. O Código entrou em vigor a 5 de abril de 2010. Considerem então a Comissão que, se corretamente aplicado o Código de Vistos, pode uniformiza consideravelmente os procedimentos de emissão de vistos, aponta aperfeiçoamentos propostos pela indústria europeia de turismo identificados com melhorias às disposições dos códigos de vistos, designadamente nas seguintes áreas: prazos para a marcação de entrevistas, pedidos apresentados por intermediários comerciais, prazos para tomar decisões, disponibilização de formulários nas línguas exigidas, documentos comprovativos, validade dos vistos e entradas múltiplas, tratamento dos visitantes. Prevê-se ainda a possibilidade de alteração das normas sobre os vistos no futuro. Relativamente a esta matéria, são apresentados o conjunto de itens: simplificar e encurtar os procedimentos, clarificar a definição do consulado competente para o tratamento de pedido de vistos, simplificar o formulário de pedido, simplificar os requisitos relativos aos documentos comprovativos, clarificar as normas sobre isenção de vistos, clarificar as normas sobre emissão de vistos de entidade múltiplas, a fim de aumentar a cobertura consular, melhorar a organização e cooperação consular, reforçar a cooperação Schengen local a fim de tornar mais eficaz. Acrescenta-se ainda que a política de vistos deve ter em conta a evolução tecnológica Em anexo estão juntas as boas práticas em matéria de emissão de vistos aplicados atualmente nos Estados-membros e em países terceiros, e os exemplos italiano, polaco, sistema de estatuto destinado, do destino autorizado na China e os exemplos australianos e dos Estados Unidos. Do princípio de atentas às disposições da presente proposta da comunicação em análise, do princípio da subsidiariedade, não se tratando de uma iniciativa legislativa, não cabe análise da observância do princípio da subsidiariedade, da opinião do deputado, do autor parecer, a política comum de visto é uma matéria de especial sensibilidade no que diz respeito a direitos, liberdades e garantia dos cidadãos e à garantia da confidencialidade dos seus dados pessoais. Pelo que o acompanhamento de todas as iniciativas comunitárias neste âmbito deve ter uma particular atenção por parte dos Estados. Torna-se evidente a necessidade de um reforço da transparência na gestão dos dados e na informação atualizada que deve ser transmitida e acompanhada permanentemente pelos Estados-membros. Em face aos considerandos, trata-se o documento em análise de uma iniciativa não legislativa, portanto, como já aqui foi dito, não cabe a apreciação da observância do princípio de subsidiariedade. E em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Portanto, comunicação é um ato não legislativo, portanto, não há apreciação do princípio de subsidiariedade, não há intervenções. Vou submeter a votação, votos contra, não há, abstenções também não, é aprovado por unanimidade e temos o último parecer que resta, que é a relatora, o Sr. Deputado Vitorino Canas, sobre uma proposta diretiva do Parlamento Europeu que altera uma decisão quadro que adota regras mínimas quanto aos elementos constitutivos de infrações penais e sanções aplicáveis no domínio do tráfico ilícito de droga, portanto, questão de enquadramento de droga. Sr. Deputado Vitorino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de um tema em que estou um pouco mais à vontade do que o tema anterior, por responsabilidades que tive sobre esta temática, embora, de facto, esta área seja uma área que esteja a evoluir muito e muito rapidamente, e nos últimos 10, 15 anos, de facto, houve alterações substanciais nas questões relacionadas com o consumo e com o tráfico de drogas. Há 20 anos, 15 anos, havia um conjunto de drogas bem conhecidas, mais ou menos delimitadas, o combate a essas drogas fazia-se também de acordo com regras e procedimentos mais ou menos estabelecidos, sabia-se as cocaínas, as heroínas, os haxixes, as anfetaminas, etc., portanto eram coisas mais ou menos bem conhecidas. Hoje em dia a situação é completamente diversa, porque hoje em dia existem numerosíssimas substâncias psicoativas que circulam pelo mercado, em alguns casos de forma lícita e servindo para fins lícitos, e que depois são utilizados como estupefacientes através de combinações, através de policonsumos, etc. E, portanto, o combate ao tráfico de droga hoje em dia, e ao consumo também, hoje em dia tornou-se extraordinariamente complexo. As novas tendências dos policonsumos, da utilização de substâncias psicoativas de uma forma muito imaginativa, lançadas no mercado pelos traficantes, causa imensas dificuldades, obviamente, às autoridades e a quem tem responsabilidade nestas áreas. O que é que a Comissão pretende aqui nestes casos? Pretende alterar a decisão-quadro que está identificada, no sentido de passar a ter, primeiro, maior e melhor troca de informações sobre todas estas substâncias. Como já disse, em alguns casos são substâncias que têm de continuar a ser legais, têm de continuar a ser comercializadas, têm de continuar a ser utilizadas no mercado, porque em muitos casos têm finalidades lícitas, destinam-se a fins lícitos, mas também noutros casos têm de ser vigiadas com atenção, porque a sua utilização, de certas formas, pode traduzir-se numa utilização prejudicial à saúde, prejudicial à segurança dos cidadãos, etc. Portanto, há aqui a necessidade de acentuar a troca de informação entre as autoridades nacionais em torno destas substâncias. Por outro lado, também a necessidade de criar maior harmonização ao nível dos quadros legislativos, designadamente dos quadros penais. Trata-se de uma decisão-quadro, as decisões-quadro têm um intuito preciso, que é o intuito de harmonizar, de conduzir à harmonização das legislações. Portanto, aqui os Estados procurarão adaptar-se à decisão-quadro no sentido de o combate ao tráfico destas substâncias, tráfico ilícito, não controlado, destas substâncias, não legal, não feito através do mercado, o tráfico destas substâncias ilícito seja combatido de forma mais eficaz e seja também punido de forma mais harmonizada. É essa a intenção desta alteração a esta decisão-quadro. Não viola, obviamente, o princípio da subsidiariedade, tem uma base jurídica estabelecida e, por isso, pode dar-se por concluído o nosso escrutínio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Conclui-se que não viola o princípio da subsidiariedade. Não sei se há intervenções sobre esta matéria. Eu só queria realmente salientar aqui, enfim, se me permitem, já agora enquanto jurista também, porque ainda há tempos aqui numa uma reunião em que esteve presente talvez o mais conhecido penalista português, o professor Figueiredo Dias, ele dizia que a revisão, que aliás aqui na Assembleia da República, ele dizia que a revisão do enquadramento da droga para permitir que as nossas prisões não estejam cheias, não sejam quase muitas vezes um problema sanitário, não é? Portanto, exige um enquadramento, uma harmonização, porque senão qualquer país que avance antes de uma certa direção torna-se um refúgio, um paraíso, não é? E, portanto, enfim, isto lembra-me um pouco a necessidade de harmonização. Eu só queria dizer isso. Mas, Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado João Lopes, por favor.
Presidente, muito brevemente, apenas para agradecer a apresentação do relatório e lembrar que, se bem me recordo, há muito pouco tempo aprovámos justamente nesta casa uma proposta de lei, ou um projeto de lei, julgo que uma proposta de lei, sobre justamente estas mesmas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então,
Sr. Presidente, só dizer, eu creio que essa proposta de lei foi sobre as smart shops, não era? Sobre a possibilidade de venda de algumas substâncias em algumas lojas. Eu queria apenas dizer que, enfim, reagindo ao Sr. Presidente disse, obviamente há aqui a necessidade de haver algum progresso ao nível europeu. Portugal fez esse progresso em certa altura, um pouco isoladamente, mas haveria necessidade de haver algum progresso ao nível europeu, sendo certo, eu falei aqui dos novos consumos, mas sendo certo que alguns velhos consumos persistem e em alguns casos até regressam. As últimas indicações em relação ao Portugal é que está de regresso a heroína que se julgava que tinha passado de moda, os jovens não aderiam. Parece estar agora de novo regresso, o que também está, obviamente, associado à situação económico-social do país. Mas há aqui, de facto, a necessidade, se calhar, de voltarmos aos temas do combate à droga, que deixaram de estar na agenda dos países.
A votação, este parecer? Votos contra? Estão lá? Abstenções? Também não? É aprovado por unanimidade? Srs. Deputados, ponto 4, quem é que o PSD indica para relator desta parecer sobre a comunicação da Comissão, enquadramento harmonizado sobre os projetos de planos orçamentais e relatórios de emissão de dívida da área do euro, uma matéria central da nossa situação financeira. Sr. Deputado Carlos São Martinho. Srs. Deputados, posso dar por aprovada a ata? Queria agradecer a presença até esta hora, agradecer a presença e dizer que lembrar que há uma reunião no dia 8, sexta-feira, às 15 horas, no âmbito do Orçamento de Estado, e ficam, digamos, encerrados os trabalhos. Muito obrigado. Isto é assim. Isto.